A propósito, antes de falar do trabalho da CUFA, a CUFA está integrada em toda a comunidade. Onde estamos, lá está a CUFA presente nos encontros, discussões sobre ações da comunidade, cada vez mais integrada à população de Passo Fundo.
Isso, essa é a nossa missão institucional, né? O lucro da CUFA, a gente costuma dizer que é o lucro social. Então, a gente sabe a importância de a gente estar vinculado, né? Não só aos nossos territórios, mas junto ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, entidades, né? Fortalecendo a rede de assistência social, a rede de cultura, a rede de esporte, né? Então, a gente cada vez mais, sim, está fazendo parte, desde conselhos, né, municipais, há também sempre nesse passo junto à comunidade, né? É importante destacar que a CUFA, Central Única de Favelas, tem esse propósito de empoderar e dar oportunidades a pessoas da periferia, né?
Sabe que o público se renova a cada dia. Quem não acompanhou entrevistas anteriores, resgatando, o que vem a ser a CUFA? Qual a missão da CUFA, a Central Única das Favelas? Conta pra gente,
Guilherme. Então, a CUFA nasceu nos morros do Rio de Janeiro, em 1999. Foi fundada pelo rapper MV Bill e pelo Celso Ataíde. É legal até procurar sobre o Celso. Ele é um grande brasileiro, é um dos grandes brasileiros dessa geração. E hoje ela se encontra em mais de 5 mil, né, locais no Brasil. Então, tem cidades grandes que têm mais de um núcleo, né? Por exemplo, Porto Alegre, que tem grandes bairros, né? E em 5 mil bases hoje nacionais e 72 países, né?
Essa é a história. Em Passo Fundo, então, desde quando?
2016.
Em 2016
a gente veio para cá, a gente começou no Záquia com uma parceria com a escola, depois fomos para o Valinhos, onde estamos até agora, né? Com uma grande parceria com a Sebastião Rocha, que é uma escola municipal de ensino fundamental. A gente começou com a Promárcia, estamos continuando agora com a Provive, que é uma grande parceira, e lá a gente tem algumas oficinas junto com o Condica, e também a gente tem o projeto Mãos Dadas, que é um projeto de economia solidária e criativa com mulheres, né, com as mães dos alunos, né? A gente tem o Mãos Dadas no Valinhos e o Mães da CUFA no Integração.
Maravilha. E conta para a gente, depois dar bom dia também para os demais, como é que foram esses primeiros meses aí do Centro de Juventude de Reconstrução Passo Fundo, como é que foi a atividade inicial?
A gente costuma dizer, Luiz, que foi uma virada de chave para a entidade aqui, porque através dessa parceria da CUFA com a Secretaria de Desenvolvimento Social, do nosso querido amigo Beto Fantinel e do Anderson Mano, que é o coordenador da Juventude do Estado, a gente conseguiu implementar esse instrumento em Passo Fundo. Ele é um instrumento de referência nesse molde mais distante da capital. Então, até hoje, na história do Rio Grande do Sul, esse tipo de instrumento estava nas grandes capitais, né? Na região metropolitana, né? Então, hoje a gente conseguiu mostrar que Passo Fundo tem demanda. A gente sabe o quanto está crescendo, né, Passo Fundo, tanto economicamente como em território. E a gente sabe a necessidade desse tipo de instrumento que forma pessoas, né? Forma cidadãos, dá oportunidade para as pessoas. Então, hoje a gente consegue ter uma equipe de referência, né? A gente tem a Ana aqui pela primeira vez. Ela trabalha como secretária no centro e psicóloga na CUFA. A gente também tem a parte de assistente social agora, que faz parte a Débora Ferraz com nós. A gente tem toda a equipe de comunicação. Então, isso ajuda muito, né, a estruturar a entidade. Antes disso, a gente costuma dizer que era no sangue e no suor, literalmente, né? A coordenação fazia meio que tudo, cruzava o escanteio, cabeceava e às vezes defendia, né? Então, agora, com essa possibilidade de ter esse recurso, a gente consegue ter essa equipe técnica e consegue ampliar o nosso trabalho. Então, desde outubro, a nossa sede passou por uma reforma, né? Um melhoramento. Então, se você passar lá, tem placas, está pintado, né? A gente pegou todo o espaço, antes era uma sala apenas, né? Então, hoje a gente consegue atender de uma forma muito mais eficaz e com muito mais técnica mesmo, né? Antes a gente já tinha esse know-how, assim, de ser meio autodidata, né? A gente ia aprendendo conforme a gente ia aprovando os editais. Então, hoje a gente tem uma equipe técnica, então a gente consegue demandar, consegue despachar mais, organizar a instituição e seguir a grandes passos aí para o futuro, onde a gente consiga atender cada vez mais bairros na cidade.
Integrar também aqui no nosso bate-papo o Christopher Dallagnon, que é o responsável pela comunicação, integrado nas ações. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, seu Luiz, bom dia aos ouvintes. Queria agradecer também ao espaço, porque para nós é muito importante a gente estar inteirada com a rádio, que está sempre ligada à comunidade, um programa, né, que está sempre ligado à comunidade, divulgando nossos trabalhos, divulgando o que a gente vem fazendo com as oficinas, divulgando que é um instrumento gratuito, né, para jovens de 15 a 29 anos, o Centro de Juventude. A gente operando agora com mais de 10 oficinas, Inclusive, eu sou professor de uma das oficinas, né, a oficina de fotografia. Hoje a gente está com 3 turmas de fotografia, uma iniciando, inclusive, na escola Ana Luísa, em parceria. E é algo muito importante, né, para que a comunidade saiba que tem essa possibilidade para poder abrir novos horizontes para os jovens também. A gente, com a primeira turma, por exemplo, de fotografia, já formamos ali 20 jovens e 4 deles já estão trabalhando no meio, trabalhando com comunicação, trabalhando em eventos já com a fotografia. Então, a gente vai criando essas possibilidades para eles, mostrando oportunidades, né, em outros meios, às vezes, que acaba não entrando assim na mente deles de começo. E quando a gente mostra para eles que tem essa oportunidade, às vezes alguns entram meio receosos e acabam vendo que é um outro mundo, né? É uma possibilidade de gerar uma renda, é uma possibilidade de fazer tanto como um trabalho extra ou como algo fixo, né? Assim como as outras oficinas que a gente tem promovido, como a manicure e pedicure, que a gente iniciou também recentemente, e é algo que empodera as pessoas, né? Leva elas a terem novas possibilidades, novos horizontes, em meio a tantas profissões, tantas coisas que a gente tem hoje para ofertar, né?
Olha, então, técnica em vendas, fotografia, dança, rima e poesia, percussão, skate, karatê, vôlei, futebol feminino e masculino, robótica. Então, oficinas gratuitas, jovens de 19, às 15 a 29.
Isso mesmo. A gente está ali, como eu falei agora, a gente também iniciou a manicure e pedicure. Ah. Então, essas oficinas a gente está trabalhando no Centro de Juventude desde o início ali, da operacionalização em outubro do ano passado. E trabalhando com esses 3 eixos, né? Com a parte de qualificação profissional, com a parte cultural e com a parte esportiva.
Quem liga o rádio agora, como é que faz para participar das oficinas? Tem que ligar lá, ir até a sede, como é que faz?
Os 2 meios a gente tem atendido, né? Tanto via celular, via WhatsApp, como Instagram também. E também na nossa sede a gente tem feito as inscrições. Assim como nos locais parceiros onde a gente tem desenvolvido atividades, né?
15 a 29 anos, então, tem aqui o WhatsApp 54-981-20-1838. Quem não puder anotar, depois vai ter essa reportagem no nosso site rdplanalto.com para você acompanhar. Da fotografia, a propósito aqui, aproveitar teu conhecimento aqui, Christopher. Sabe que vem novas tecnologias, mas nada substitui a qualidade de uma boa fotografia. Profissional tem sempre espaço.
Isso mesmo. Hoje é um mercado que cada vez vem crescendo mais, né? Não só a fotografia, como o vídeo, né? O vídeo mobile ali com o celular. A utilização do celular hoje para entrega rápida tem sido cada vez maior a procura. Então, hoje, como eu falei ali, os meus alunos, por exemplo, já estão fazendo fotografia e vídeo para estabelecimentos, para uma tia que vende produtos e não tinha esse material, e agora foi criado um Instagram para ela, já estão fazendo esse material. Então, tudo tem demanda, né? Seja da pessoa que está lá em casa fazendo o seu artesanato e vende no bairro, assim como um estabelecimento de comida, por exemplo, que não tem esse
também
material.
Só um adendo, Cris, a pessoa precisa ter um celular de última geração, como que funciona para fazer um material de divulgação bonito aí?
Eu tenho batido muito nessa tecla, né, que o pessoal diz, ah, mas é que eu não tenho o melhor celular. É que às vezes, a maioria das vezes, a gente não sabe utilizar o que a gente tem na mão. Então, o principal é a gente entender como utilizar as ferramentas que a gente tem. Então, todo celular hoje você consegue fazer um material, você consegue fazer uma foto, você consegue fazer um vídeo, mas você saber usar o que você tem em mãos, né?
Aproveitar da melhor maneira, né?
Isso mesmo.
Aí então, a gente vai dar o bom dia também aqui para Ana, né? A gente vai depois fazer mais um giro com o Guilherme e com o Christopher. A Ana está pela primeira vez a participar conosco, que é psicóloga, vai falar da importância do trabalho que ela realiza aqui na CUFA, a Central Única das Favelas. Ana, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, eu sou a Ana, né? Obrigado pela oportunidade. Hoje estou aqui, então, como psicóloga da CUFA. E a gente traz essa importância, né, do fortalecimento e convivência, né, fortalecimento desses vínculos com a comunidade, né. A gente percebe que estando ali na linha de frente, a gente chega nesses jovens com bastante dificuldade de se recolocar, né? E a gente faz essa escuta ativa e acaba fazendo esses encaminhamentos, né? A gente sempre fala que a favela não é a carência, né? É a potência. E quando você dá a oportunidade de fortalecer essas pessoas e proporcionar esse ambiente de cuidado, fortalecimento de vínculo, a gente consegue extrair o melhor que essa pessoa tem, né? Que é essa potência, essa juventude que está cheia de vida e que precisa, né, se ocupar com alguma coisa. Então, a gente faz esse trabalho com eles e está sendo muito legal. Também, juntamente lá com a Vara da Juventude e da Infância e Adolescência, a gente está fazendo um trabalho muito bonito lá com eles, que a gente está recebendo jovens que estão em liberdade assistida, né? A gente está recebendo eles, encaminhando para as nossas oficinas. Também temos um trabalho lá com a Passe. Então, a gente está preenchendo esses lugares e fortalecendo a nossa comunidade.
É como você falava, né, Ana? Chega lá o jovem com tantos sonhos, eu quero construir algo para a minha vida, tem as dificuldades, problemas, mas não tem nenhum problema que possa ser, não seja superado, né? E aí o acompanhamento, a orientação pode ajudar muito esses jovens aí para a construção de uma carreira, de uma trajetória de vida com alegria, com sucesso para a sua família, né?
É isso mesmo, muitas vezes, uma escuta ativa, a gente consegue encaminhar esse jovem, né, para uma oficina, ter essa noção de que ele pode, sim, mudar a sua realidade, né, e tirar esse jovem aí das drogas, da perdição, né, e trazer ele para esse lado mesmo do trabalho, de conquistas, né, e até mudar a realidade da sua família.
Chega lá, por exemplo, o jovem... De repente, ele não sabe qual é a área que ele deve seguir. Também tem a orientação de vocês, olha, conhecendo as aptidões, as qualidades, vocês fazem um encaminhamento para a oficina específica?
Sim, e também a gente trabalha com a escutativa do que realmente o que o jovem quer, né? É. Hoje a gente tem oficinas como robótica, mas essa parte de tecnologia que vem diretamente de uma demanda que eles trazem até nós, né? Então, através dessa escutativa, a gente consegue fazer essa triagem do que realmente chama a atenção deles e brilha os olhos deles para que eles possam vir conosco.
Você está com 2 meses, então, Ana, de CUFA? Muito especial esse período na sua vida?
Muito especial. Psicologia social é muito mais do que conseguir transformar vidas, né? Mas é, sim, uma missão de vida. Muito feliz por esse trabalho.
Olha só que bela história e belo relato, né, Guilherme? A importância, sim, que tem de receber esse jovem, ter o acompanhamento, a escuta ativa e direcionar esse jovem, né?
Isso, a gente vem, né, de um período de pandemia, onde o pessoal aprendeu, vamos dizer, a ficar em casa, né? Junto com isso, a gente tem, não vou dizer um aliado, né? Porque é um aliado ao comodismo, que é o celular na mão, que é aquela coisa assim, você precisa de um carro, você não precisa nem ir até o ponto de táxi hoje, você tem um aplicativo que traz o carro para você, você tem um aplicativo que traz a comida para você em casa, você tem jogos, no nosso tempo a gente ia para, como é que é, para Lan House, né? A gente tinha que sair de casa para fazer tudo, hoje em dia você tem tudo em casa. E a gente vem desse período de pandemia que a gente ainda está colhendo os reflexos, e a missão, assim, ó, como a gente tem esse recorte de idade de 15 a 29, pois o centro ele é embasado no Estatuto da Juventude, a gente tem esse desafio de tirar esse jovem de casa e colocar ele numa oficina regular, né, que ele se mantenha fazendo a oficina, que ele consiga esses certificados que a gente entrega também, tanto na fotografia quanto nas formações técnicas, né? E a gente vem conseguindo números e conseguindo algumas peculiaridades, assim, muito, muito legais, que, por exemplo, no técnico de vendas, a gente tem jovens que não conseguiam se apresentar, né? Naquela primeira reunião, assim, ó, cada um fala seu nome, de onde veio, e jovens que preferiam não falar, né? A gente respeita muito, né? Então, você que está escutando aí em casa, você vai ter um lugar de acolhida, né? Mas, ao término da oficina, a gente vê eles vendendo, né? A gente até visita outros locais e vê esse jovem já trabalhando, né, com vendas. Então, isso aí é um ponto muito chave, assim, que a gente está percebendo.
Gratificante.
É essa questão da comunicação do jovem também, sabe? Ele conseguir, né, explanar, conseguir ter aquela postura para encarar o mercado de trabalho que a gente sabe que cada vez vai ser mais competitivo. Né?
Interessante também aí, Guilherme, Ana, Christopher, 15 a 29. Tem aquele jovem que às vezes chegou aos 28, 29 e não escolheu uma atividade, mas tem sonhos. Nunca é tarde para recomeçar.
Isso aí, nunca é tarde. A gente vê isso, cada oficina e cada território tem uma peculiaridade. Então, a gente faz visitas, né, semanais a locais da cidade e cada bairro tem uma peculiaridade, tem algo que eles preferem. E agora, por exemplo, na manicure e pedicure, a gente vê isso. A gente vê já mulheres com 25, 26, 28 anos, né, que estão procurando uma nova profissão, e através do manicure e pedicure elas estão conseguindo, né? Então a gente tem uma turma hoje já acontecendo toda segunda e terça na Vila União, em parceria com Amigos para Fazer o Bem. Deixar um grande abraço aqui ao líder comunitário, o Jefferson. Isso, um grande amigo da CUFA. E quarta-feira a gente inicia no Centro da Juventude, às 19 horas, um curso novo de manicure e pedicure. Então, você que está escutando o rádio, quer fazer um curso novo, tem de 15 a 29 anos, chama no 549-81-2018-38, que a gente vai atender você. A gente tem um grupo de WhatsApp. E nessa quarta-feira, às 19 horas, inicia o novo curso de manicure e pedicure na Avenida Dona Cirlei 276. Para quem é do território da integração, é no antigo CRAS 4, em frente à escola Diógenes Martins Pinto.
O Christopher já vai complementar, porque agora eu quero dar uma paradinha só para dar a hora certa para os nossos ouvintes aqui, a hora certa da manhã.
Guide, alarmes, de noite trabalhando para você, para sua família e para o seu patrimônio. Informa a hora certa.
Guide Alarmes 10h33, Guide Alarmes 10h33, tecnologia avançada para acesso com reconhecimento facial. Fone Whats 3311 1745, Guide Alarmes. Seguindo então com o nosso programa aqui, Comando Popular, com a palavra Christopher D'Aleon.
Queria fazer um adendo, né, o que o Guilherme vinha dizendo das oficinas de qualificação profissional. São oficinas que, além de trazer, né, essa nova possibilidade, abrir esse novo horizonte para esses jovens, para essa juventude, né, de 15 a 29 anos, a gente também disponibiliza um lanche toda a aula. A gente tem o certificado, que é muito importante, seja na parte da fotografia, seja na parte da qualificação profissional. É algo que agrega, né, ao nosso currículo, e a gente sabe que a gente até tem relatos da nossa turma que já se formou, que esse certificado agregou na hora de uma contratação, agregou na hora de conversar com o dono da empresa e dizer, ó, eu tenho um curso, né, eu já fiz uma preparação para isso. Então, são cursos que a gente tenta ofertar de forma rápida, são cursos de 30 horas que levam o certificado, e a parte de qualificação profissional, ao fim do curso, também ganha um apoio de R$150, que é para a gente tentar dar um incentivo, né, para que esses jovens também mantenham a adesão ao curso, que a gente sabe que hoje, para nós conseguir manter a atenção dessa juventude, está um pouco mais complicado, mas para nós é algo desafiador, que a gente gosta de trabalhar, porque a gente tenta estar sempre trazendo coisas que sejam atrativas para esses jovens, que engajem esses jovens. Por isso, essa escuta ativa que a Ana também comentou antes, da gente buscar entender o que eles querem e proporcionar oficinas que sejam atrativas. Então, a gente continua até o fim do Centro de Juventude, a gente vai estar renovando oficinas, colocando oficinas novas também, conforme a gente vai escutando nos territórios e vendo a peculiaridade de cada território, como o Guilherme citou antes.
E olha, eu acompanhar o trabalho de vocês, eventos aí, o que tem de talento, né? Se apresentando, acompanhar os trabalhos aí de vocês, eventos nas praças, muitos jovens aí que esperavam uma oportunidade.
Isso, a gente vê na cultura muito isso, né? A gente também percebe nas oficinas do Condica que a gente tem desde 2019 a nossa turma de percussão, né? Que daí vai de 8 a 15, 16 anos essa oficina. E a gente tem relatos, inclusive, Luiz, dos diretores das escolas, que no período de apresentação, que vai ali outubro, novembro, dezembro, inclusive as notas dos alunos aumentam. Porque a gente tira eles do território e a gente coloca eles em cima de um palco. A gente sabe que todo mundo aqui, todo mundo que está escutando, assim, a gente sabe a necessidade também de a gente ser protagonista em algum momento da vida, né? E muitas vezes as pessoas de periferia, eles perdem esse protagonismo ou não experimentam esse protagonismo. E a gente acredita que esse protagonismo é a chave para o jovem preferir estar numa oficina do que estar no crime hoje, né? E a gente fala assim... sem papas na língua, porque hoje a gente sabe que se o jovem não tem um local para ir no turno inverso, a gente sabe a maldade que existe nas ruas e nas esquinas, né? E o quanto isso influencia também a juventude, que precisa sim ter um guia, né? A gente sabe como é importante a família, a gente sabe quanto é importante a escola, mas também as entidades fazem um papel fundamental em agregar e abraçar esse jovem no turno inverso, e não só isso, como também dar esse protagonismo para ele, né?
Olha só, a cultura, por exemplo, dias atrás uma senhora dizia lá numa escola de samba, ó, que bom que o meu filho está aqui participando da escola de samba, aqui ensaiando, não está no mau caminho, está aprendendo com vocês aqui, está isso. Muito bom. Que bom que existe, por exemplo, uma escola de samba, que ajuda, faz um trabalho maravilhoso que muitos, às vezes, não conhecem, né?
Isso.
Vamos fazer mais uma rodada com os nossos convidados aqui. Começar pela Ana, então, Ana Paula Fernandes, psicóloga, que vai conversar conosco em outras oportunidades. Como dizia agora há pouco o Guilherme, esse jovem que pode ser e deve ser e será protagonista. O que mais podemos acrescentar, Ana, para os ouvintes sobre o trabalho realizado na CUFA Central Única das Favelas aqui em Passo Fundo?
É algo bem legal, que foi uma experiência nova ali no nosso, na nossa oficina de técnicas em vendas, né? A gente teve bastante jovens com o primeiro trabalho, né? Ainda sem se inserir no mercado de trabalho, onde a gente conseguiu também fazer alguns encaminhamentos, né? Então, desde a produção de currículos até o encaminhamento para jovem aprendiz, menor aprendiz. Então, isso também é algo que já difere, né? Porque o jovem vem para nós sem nenhuma experiência, sem nenhuma oportunidade ainda em vista, né? A gente faz esse encaminhamento, preparamos eles para as entrevistas também, né? Então, isso é um plus das nossas oficinas e também é um caminho, né? A gente faz esse papel de encaminhar esse jovem. Então, isso é algo bem importante também que a gente está desenvolvendo juntamente com as oficinas.
Obrigado, Ana. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Sucesso, então. Eu vou fechar com o Guilherme Christopher Dallagnol, está aqui, o responsável pela comunicação, também a oficina de fotografia. Algum detalhe a mais sobre o trabalho para os nossos ouvintes?
Como a Ana vem dizendo, né, é importante que eles saibam que a gente está ali para acolher, para dar esse suporte, tentar fechar esse ciclo, desde a parte de formação até a gente conseguir fazer um encaminhamento, ajudar com que ele se coloque no mercado de trabalho e tentar fazer esse encaminhamento, né, para um primeiro emprego. E reforçar que a gente tem atividades, como o Guilherme citou antes, a gente trabalha em rede, a gente trabalha com entidades, com legislativo, com executivo. A gente vem fazendo um trabalho também com o balcão das famílias atípicas, que a gente já fez um encontro, inclusive, na CUFA, onde está vindo esse balcão de Porto Alegre com uma equipe técnica de advogada, de psicóloga e outras coisas tão importantes que para famílias atípicas, que às vezes eles não têm acesso ou não sabem onde buscar, e a gente tem, em parceria, trabalhado junto com esse balcão para que as famílias tenham esse acesso, saibam onde buscar os seus direitos, saibam quais os direitos elas têm, né? Então, a gente vem trabalhando aí em parceria com esse trabalho das famílias atípicas, com outras entidades. A gente vem trabalhando com a Vara da Infância, como a Ana citou também. E queria pedir para todos os ouvintes que acompanhem os nossos trabalhos nas redes sociais. A gente está sempre postando o que a gente está fazendo. A comunicação é muito importante para a gente poder divulgar esse trabalho que a gente está fazendo e para que a comunidade saiba que eles têm, eles podem ter acesso a isso. Então, que acompanhem nós, porque além de todo esse trabalho que a gente faz com as entidades, todo esse trabalho em rede, a gente também atua bem forte na parte de cultura. Então, seguidamente, vocês vão nos ver nas praças, levando cultura, fazendo algum evento, fazendo alguma movimentação. Então, é importante que estejam ligados ali às nossas redes.
Obrigado pela sua presença. Coordenador Guilherme Barreto, Central Única das Favelas, a CUFA em Passo Fundo, muito obrigado pela presença. A gente vai estar conversando ao longo do ano e sucesso. Parabéns pelo trabalho realizado. Uma mensagem a mais à nossa comunidade. Aberto aqui o microfone da Rádio Planalto, então, News.
A gente tem bastante coisa acontecendo. Eu vou tentar fazer um compilado rápido aqui. Primeiro, convidar o pessoal para conhecer o Centro da Juventude, conhecer nas redes sociais, @CUFAPassoFundo. A gente tem o Balcão da Família Típica, que vai, como o Cris falou, vai ser a reunião nesse sábado, estamos confirmando o lugar. É um balcão que atende as famílias das crianças, não é um atendimento para criança, é para a mãe. Ah, chegou o laudo do filho, o que, que eu faço, como eu encaminho o BPC, como, né? Então, é esse tipo de coisa. A gente também tem uma parceria muito importante, estratégica, que a CUFA abraçou também, a campanha contra o feminicídio do Estado. Então, junto com a Atitus, com o curso de extensão da Atitus, com a professora Leilane, a gente vai estar fazendo uma formação de facilitadoras no território. A gente tem o primeiro encontro dia 30 desse mês e é muito importante as mulheres estarem engajadas. A gente vai passar para o senhor também, sim, todas as informações. A gente vai ter o corpo jurídico da Atitus explicando o que é não só a violência física, né, que é o último estágio da violência, mas a gente também procurar cortar essa violência na raiz, quando começa a violência, que é a violência psicológica, é a violência patrimonial, né? A mulher tem que se separar do seu companheiro, fica com medo de perder a casa, de perder a guarda dos filhos, né? Então, a gente vai estar fazendo essa formação, vão ser 8 encontros até junho. O primeiro é dia 30 de março, às 19 horas, na CUFA. Tá? Então, muito importante isso também. A gente tem todas as oficinas acontecendo, a gente pode conversar pelo WhatsApp, pode conversar pelo Instagram. A gente vai ter a Taça das Favelas acontecendo em maio também. A gente teve esse fim de semana um torneio pré-preparatório no campo dos 3-1 Palmeiras. Deixar um grande abraço ao da Silva, a todo mundo que faz acontecer o trabalho lá na São José.
Essa taça vai ser onde?
A taça ou vai ser no campo do 3 Palmeiras ou no Citone. A gente ainda está...
Me avisa e da data, a gente vai lá fazer um material especial. Né?
Isso, legal. A Taça das Favelas é um campeonato, né, amador de futebol a nível nacional, né? Então, a final aqui do Rio Grande do Sul é transmitida pela RBS, a final nacional em São Paulo é pela Globo. Então, isso dá um destaque para os jogadores. Tem muita gente que é contratado todo ano para times profissionais que saem da Taça das Favelas. E em novembro a gente tem a Expo Favela, que é a Feira de Empreendedores de Periferia, né? Onde a gente já está com as inscrições abertas. Ano passado a gente levou 3 daqui para Porto Alegre. E também é um momento de divulgar o seu trabalho, né, para o mundo aí através da CUFA.
A gente vai estar lá. Então, vamos aguardar as próximas datas e eventos. Estaremos acompanhando. Obrigado, Guilherme. Sucesso, então.
Muito obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Planalto. Sempre que a gente vem aqui, a gente tem um retorno muito bacana da população. E muito obrigado, Luiz.